Hoje nós teremos entrevista ao vivo com o secretário de Agropecuária de Paracatu, que fala sobre as novidades na Secretaria para o Setor Rural do município.
Seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui comigo.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Cred Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Cred Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Prosa do dia.
São 7:50, nós estamos recebendo no seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural Leonardo Costa, ao vivo. Ele é formado em agronomia, pós-graduação em andamento em solos e nutrição de plantas pela Esalq USP. Produtor rural, consultor técnico em fazendas aqui na região de Paracatu, Unaí, trabalhou também lá em Moçambique por um ano. Ele é o secretário de Agropecuária de Paracatu. Também Caio Silva, diretor de Agropecuária e Abastecimento desta secretaria. Sejam bem-vindos ao Paracatu Rural, Leonardo e Caio. Vamos chamar de Léo, aqui falou que pode... Não, Francis, pode ser Léo, não tem problema não, todo mundo me chama de Léo mesmo. Léo, bom dia para você, seja bem-vindo ao Paracatu Rural.
Bom dia, Francis, bom dia, ouvinte da rádio, bom dia em especial aos nossos amigos produtores rurais que estão aqui ligadinhos com a gente.
Léo, nós temos algumas perguntas que já chegaram pra gente aqui pelos produtores rurais. A gente vai falar um pouquinho sobre esses questionamentos que, de certa forma, são até comuns do produtor rural. Você é produtor rural da região e você conhece a dificuldade dos produtores rurais aqui de nossa cidade, né? A gente sabe que é um dos principais problemas é a questão de estrada. E nesse mandato, né, nessa legislatura, que no caso é nesse pleito agora, no caso do Igor Santos, né, com você, com toda a equipe, todo o secretariado, está aí trazendo então algumas novidades. E dentre essas novidades é, no caso, estar levando a Secretaria de Transportes para junto da Secretaria de Agricultura e Pecuária Antiga, que hoje então é a Secretaria de Agropecuária, né? Primeiramente, eu queria te fazer uma pergunta: por que houve essa mudança no nome da secretaria?
A mudança do nome foi por caráter de ficar mais generalizado, né? A secretaria não é uma secretaria apenas de agricultura. É uma secretaria para todos. Uma secretaria para quem planta, para quem cria, para quem colhe. Então, é uma secretaria com o intuito de ajudar todos os produtores da região, sem distinção, sem nenhuma via de regra. A secretaria é para ajudar todos os tipos de produtores rurais da região.
Nós estávamos conversando aqui agora há pouco também a respeito da junção, né, da Secretaria de Transportes com a Secretaria de Agricultura. Vamos dizer esse termo, legalmente ainda não foi feita essa junção das secretarias, mas você está também secretário de transportes interino, até que aconteça um procedimento para que se possa unir essas duas secretarias, é isso mesmo, Léo?
É isso, Francis, é isso aí. Nesse momento a gente está passando por uma questão de transição, a gente vai levar para a Câmara ainda essa mudança. A gente está fazendo a transição da Secretaria de Transporte, levando a parte de estradas rurais para a Secretaria de Agropecuária e levando a parte de zona urbana para de obras. Uhum. Então, até a gente fazer esse desmembramento ainda, a gente tem que fazer algumas coisas processuais dentro da prefeitura e, por enquanto, eu estou interino aí nas duas pastas, assumi as duas pastas, o transporte também interino aí esses dias.
A gente tem percebido aí pelas redes sociais, inclusive, o trabalho que já está de força total, né? Principalmente com relação a recuperação das estradas, né, a manutenção das estradas. Isso tem acontecido desde o iniciozinho mesmo, desde os primeiros 2, 3 dias, não é isso, Léo?
Isso, a gente tem que ressaltar, Francis, que a gente vive um tempo de transição muito pouco, né, devido à pandemia. Uhum. No meu caso especial, eu fui nomeado acho que no dia 28 de dezembro, então entrei em si aí meio tarde já no governo, e a gente começou a alinhar as coisas, tivemos uma transição muito saudável aí com o Everton na parte da agricultura, e começamos firmes aí nessa questão das estradas. O problema que a gente encontrou na prefeitura, a maioria dos maquinários estavam parados por coisas fúteis, uma mangueira estourada, ou faltando um combustível, ou faltando uma troca de óleo, ou faltando um filtro, coisas fúteis que o maquinário estava parado. Então, na primeira semana, a gente colocou esses maquinários para rodar. Hoje, a gente, desde a semana passada, já está na Lagoa Rica, já arrumando as estradas de lá. Já tem um pessoal lá na região do Agromão fazendo um tapa-buraco. A gente optou por não mandar as máquinas para lá todas, porque a estrada ainda está transitável. Uhum. Caso se a gente patrolasse, fizesse alguma coisa lá e desse uma chuva, aí ficaria intransitável.
Entendi.
Então a gente está fazendo um paliativo, fazendo uns tapas-buracos lá essa semana, para ver os dias de estiagem, para a gente começar a fazer. Então eu peço à população da zona rural, que a gente já sabe as demandas, tem várias estradas aí que precisam ser arrumadas, estrada Barra da Égua, estrada da Santa Bárbara, mas eu peço aos produtores que tenham calma, que a gente está tentando fazer o melhor, tá abrindo as parcerias com a Minó, com umas cooperativas, para estar arrumando mais máquinas, para a hora que der, que o tempo der uma estiada, a gente fazer 4, 5 frentes de serviço e fazer o serviço render dentro de 1, 2, 3 dias. Então, o foco nosso nesses primeiros dias está sendo isso aí.
Léo, você é do setor privado, né? Então agora você está com o setor público tentando trabalhar, né? A gente fala isso aí porque você mesmo falou que questões simples, né? E às vezes a burocracia do setor público, ela torna a execução de determinados serviços um pouco mais moroso do que se fosse no setor privado, né?
Isso, com certeza. A prefeitura tem as suas regras, né? Uhum. Tem licitações, tem que esperar abrir o orçamento, que depende da Câmara. Então, é muitas coisas que a gente quer fazer rápido, mas a gente não pode. A gente é travado aí nessas questões burocráticas. Mas eu acredito que agora, dentro desses 15, 20 dias, já está tudo encaminhando melhor, dá para a gente trabalhar com mais agilidade aí. Mas o que a gente está fazendo é possível. O que está dando para ser arrumado, está sendo arrumado. Uhum. Ontem mesmo tinha uma máquina com a turbina estragada, a gente conseguiu uma turbina aí na cidade, com apoio das casas de peças. Então, isso que é bom, França. A população em si está toda ajudando. A população rural está ajudando, está compreensiva. População urbana, casa de peça, está todo mundo ajudando, querendo ajudar a equipe para a gente sim fazer uma mudança em Paracatu. Então, é isso que deixa a gente muito alegre, muito satisfeito aí nesses poucos dias de campanha, que a gente... De poucos dias que a gente já está atuando na frente da prefeitura. Está vendo que tudo está rodando, está indo muito bem. Então, isso deixa a gente muito satisfeito.
Alguns questionamentos de ouvintes, produtores rurais, de trabalhadores da zona rural, chegam aqui então para a gente. Inclusive, se você quiser, meu amigo ouvinte, produtor rural, pode mandar aqui pelo 98802-5055. A gente vai estar, às vezes, não lendo ou ouvindo a sua mensagem aqui no ar, mas a gente vai estar repassando tudo pro Leonardo, tá ok? Um ouvinte é o Leandro Max, ele pergunta a respeito da estrada da Barra da Égua, né? Quando é que vai estar arrumando, você já falou aqui um pouquinho. A Cláudia Maria, que é lá do PA São Cristóvão, quer saber também se os programas de atendimento aos pequenos produtores vão ser mantidos nos mesmos moldes. E eu vou aproveitar o embalo que o Elcio Pires também fala sobre os programas. Elcio, ele é da região do Silva, ele tem duas perguntas para o nosso secretário. Venivaldo, coloca o áudio, por favor, do Elcio Pires.
Bom dia, Francis. Bom dia ao senhor secretário de Agricultura, Leonardo. Eu sou Elcio, presidente da Associação Comunitária da região do Silva. Tudo em paz, né, amigos? A minha pergunta para o secretário de Agricultura: muitas comunidades têm a patrulha mecanizada, né, que é o trator, mas algumas ainda não têm os implementos completos. No caso nosso é a encilhadeira, né? E eu gostaria de de ver com o secretário aí se vai continuar a ser beneficiada as associações com os implementos agrícolas, até mesmo as patrulhas mecanizadas, algumas associações que ainda não receberam essa patrulha mecanizada, se vai continuar esse trabalho, Francis. E outra coisa que eu queria frisar juntamente com o secretário, a respeito dos pintinhos, né, dos frangos, se vai ser elaborado esse processo ainda, que estava em andamento, né, a distribuição de calcário, de sementes, né, de hortaliça. E gostaria também de ouvir do nosso secretário, né, as novas ideias, o que está por vir para nós aí, o pequeno agricultor, né, do grupo familiar. Um bom dia, obrigado.
Obrigado, Elcio, obrigado a Cláudia também, o Leandro. Leonardo, você pode estar respondendo algumas dessas perguntas e até falando sobre os outros programas também que vinham acontecendo no governo anterior, que a gente pode estar falando agora.
Certo, bom dia, Elcio, ótimas perguntas que o senhor mandou. Em respeito às máquinas, a gente sim, vamos continuar. As máquinas, não, todos os programas que vinham funcionando muito bem na prefeitura, vai continuar, né? Se estavam funcionando, não tem motivo para poder parar, né? A gente vai sim otimizar eles cada dia mais para atender melhor vocês aí da zona rural. Em relação às máquinas, a gente já está fazendo um levantamento em todas as associações, vendo quais são as reais necessidades de cada associação, para a gente estar montando um processo aí licitatório, para a gente estar adquirindo, para fazer o repasse. Né? A gente não pode dizer que vai ser uma coisa muito rápida, porque é uma transição de governo. Então a gente está atrás de verbas, de emendas, para a gente conseguir atender todas as demandas. Nessa segunda-feira, até já convidar todos da região, a gente estará fazendo a entrega de um trator, de uma grade e uma carreta agrícola lá na região Nova Lagoa Rica. Uhum. Vai ser às 10 horas da manhã lá na sede deles. Então a coisa está caminhando, a coisa está fluindo e eu acredito que não vai parar, tá? Vai cada dia mais tentar melhorar isso aí. Em relação aos programas, vão todos continuar, como eu já disse. Temos algumas demandas a mais aí que a gente está tentando encaixar e eu vou deixar o Caio, né, que a gente na secretaria, a gente é uma equipe, uhum, né? Não é só eu, não é eu que resolvo tudo. A gente é uma equipe, é eu, o Caio como diretor. Então a gente está trabalhando bem em equipe aí para poder resolver as demandas de Paracatu. Ele está mais por dentro aí desses programas e eu estou mais focado agora nas questões das estradas. E o Caio, esses programas está praticamente tudo na mão dele. Entendi. Eu vou deixar ele explicar para a população como é que está o andamento, o que ele tem aí para falar para a gente.
Hoje no seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural estamos recebendo a equipe da Secretaria de Agropecuária. Nós falamos no bloco anterior com o secretário Leonardo Costa e agora estamos falando com um diretor, um dos diretores da secretaria, que é o Caio Silva. Caio Silva, seja bem-vindo ao Paracatu Rural.
Obrigado, Francis.
Bom dia, ouvintes.
Caio, eu queria que você primeiro se apresentasse, né? Você é zootecnista, não é isso?
Isso, exatamente. Eu tenho graduação em zootecnia e tenho mestrado aí na área de nutrição e produção animal.
É muito importante a gente ressaltar que o governo do Igor Santos, ele está dando total preferência para pessoas capacitadas tecnicamente, ou seja, vai executar o trabalho sabendo o que está fazendo, né? Principalmente sabendo o que está fazendo. Não tem muito essa questão de alguns outros tipos de locais onde é amigo desse, amigo daquele, né? Mas sim por uma seleção, inclusive a escolha do Leonardo foi por processo seletivo, né? Então, quer dizer, foi a qualificação que o tornou secretário de agropecuária aqui de Paracatu. E o Caio já é zootecnista, então ele vai estar conseguindo atender muito melhor o produtor rural com as suas demandas, né, Caio?
Isso, exatamente. O Igor tem sido muito assertivo em todas as suas escolhas. A gente pode observar que todos estão sendo direcionados de acordo com a sua capacidade técnica. Isso é muito importante para o município, né?
Com certeza, o município vai ganhar. A gente vai falar um pouquinho, Caio, sobre os programas, né, de atendimento ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar. Eu gostaria que você desse aí um panorama, né? O Leonardo já falou no bloco anterior que os programas vão continuar, principalmente aqueles que estão dando certo, mas tem um que ainda não funcionou, vamos dizer assim, que é o dos pintinhos, né? Que é o fornecimento, se eu não me engano, de 50 pintinhos para o produtor rural, que ele vai estar fazendo a criação desse pintinho, e em um determinado momento, quando já estiver no ponto de abate, ele teria que devolver uma parte para o município, através de doação, se eu não me engano, no banco de alimentos, né? Para que fosse uma contrapartida do produtor rural. Ainda vai acontecer dessa forma? Como que está essa questão desse programa especificamente?
Então, em relação à logística, a gente vai manter a logística do governo anterior, que é essa mesmo que você comentou aí, sobre entregar aí um kit com 50 pintinhos para cada produtor. E em até 3 meses, esses produtores devolvem aí 3 frangos para o banco de alimentos do município. Lembrando que esse banco de alimentos atende aí as famílias mais necessitadas, escolas, e por aí vai. Em relação à distribuição, a gente já entrou no governo com essa preocupação, né, de fazer de fato esse programa continuar e rodar. Eu já estive em contato com o nosso fornecedor, já estamos fazendo os trâmites legais aí para estar fazendo a entrega desses pintinhos. Provavelmente já na primeira semana de fevereiro vai ser entregue aí os pintinhos, lembrando que no total são 40 mil pintinhos para o município, então vamos criar uma logística para estar entregando uma certa quantidade de pintinhos semanalmente, até mesmo para não superlotar a prefeitura ou o fornecedor, né?
E também tem a questão da vida do próprio animal, né? Que você não pode também ficar com ele muito tempo no local quente, sem alimentação, sem água, né? Tem que ser um processo seguro para o animal, né?
É, exatamente, a gente tem sempre que buscar o bem-estar animal.
Ô Caio, inclusive, a gente até não passou aqui o áudio, né, de uma ouvinte, eu até pedi para poder separar, mas ela fez justamente esse questionamento sobre esse programa dos pintinhos. Dentro desse programa, ainda há a possibilidade das pessoas, dos produtores rurais participarem? Ele tem que demonstrar o interesse em participar, em receber esses pintinhos, ou é para todo mundo? Como que ficou?
Então, esse programa, ele visa atender todos os produtores rurais, né? Mas aí, dentro do beneficiamento do programa, tem os pré-requisitos, que são os mesmos dos outros programas mesmo, que é cartão de produtor, ADAP, estar em dias com a associação, que é muito importante, né? Porque a associação hoje, que representa mesmo moradores da região, que é nosso caminho mais fácil para os produtores. Lembrando que, além da entrega dos pintinhos, a gente vai ter assim, uma preocupação em relação à criação desses pintinhos. Tem muita gente que já cria há bastante anos, né? Essa linha de avicultura, mas tem pessoas aí que não tem a mesma noção da maioria. Então a gente vai ter essa preocupação de dar um suporte técnico pro produtor rural também nessa questão.
Entendi. Caio, um outro programa que inclusive o Elcio falou no bloco anterior é sobre o programa de distribuição de sementes de hortaliças. Esse programa continua também? Vai ter ampliação? Como que tá ainda o processo dele?
Na verdade, todos os programas a gente tem intenção de continuá-los, porque eles vêm funcionando bem. A nossa intenção, na verdade, é potencializar esses programas, melhorar a eficiência de todos esses programas, para de fato gerar renda para o produtor rural, né? Que é o que ele busca hoje.
Bom, a Prefeitura, através da Secretaria de Agropecuária, está aberta a sugestões dos produtores rurais, até, por exemplo, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, para criação de novos programas, enfim, para remanejar um programa ou outro, adequar realmente a realidade do agricultor familiar? Está aberto a isso?
Sim, hoje a gente está aí de portas abertas para atender toda a população rural. É até importante a gente ter esse contato com os produtores rurais, porque a gente entende que tem uma demanda em comum para os produtores rurais, mas ainda assim certas regiões têm demandas específicas. Então é importante a gente ter esse contato para saber de fato essas demandas de cada produtor mesmo.
Quais são as outras informações a respeito dos programas que você precisa passar nesse momento aqui para o nosso ouvinte? Tem programa em andamento, inclusive, nesse momento, tem outros que vão estar iniciando daqui a alguns dias?
Sim, exatamente. O primeiro programa aí do ano é a produção de silagem, né, que já está em andamento, já vai acontecer o processo licitatório agora dia 21 de janeiro. Então, os prestadores de serviço aí que tiverem interesse em participar do programa, o edital já está aberto, podem dar uma olhadinha, e dia 21 de janeiro já vai iniciar a licitação.
Entendi. Estamos ao vivo com a equipe da Secretaria de Agropecuária aqui de Paracatu, falando um pouquinho das ações, das mudanças. A gente já falou que a Secretaria de Transportes está hoje, interinamente, com o secretário de Agropecuária, precisa de um processo na Câmara Municipal para que haja o desmembramento da Secretaria de Transportes, em que uma parte, no caso para as estradas rurais, vai para a Secretaria de Agropecuária e a parte das questões urbanas, no caso, para a Secretaria de Obras. Isso mesmo. A gente vai falar, por falar em obras, por falar em estradas, vamos falar um pouquinho com o Leonardo a respeito de pontes, mato-burros. Eu vou voltar daqui a pouquinho também com o Caio para falar um pouquinho da Feira do Produtor, né? São obras que estão em andamento aqui no do município, né? Que a gente precisa saber previsão de término, enfim. As estradas, já foram faladas das algumas estradas que estão sendo recuperadas paliativamente por questão do período das chuvas, que não adianta patrolar uma estrada no período de chuva, que aí depois, se chover, vira um lamaçal, aí piora a situação. Antes ter um buraco ou outro do que ter um lamaçal e aí todo mundo fica preso ali. Vamos falar um pouquinho também de outras estradas, no caso estradas de responsabilidade estadual, né? De responsabilidade estadual, em que o município tem que estar ali cutucando o estado para poder resolver um problema. Uma dessas estradas é a do Entre Ribeiros. Ô, Leonardo, vamos pontuar algumas dessas ações que estão sendo executadas com relação a estradas, pontes e mata-burros. Essa semana, se eu não me engano, ontem, inclusive, foi entregue uma ponte na zona rural. Uma ponte de madeira, mas resolveu o problema ali daquela comunidade.
Isso. Né? Na sexta-feira a gente fez a entrega de uma ponte de madeira de extensão de 17 metros lá do pessoal da aldeia de cima. Uma ponte de suma importância lá para a região dos produtores. É um pequeno número de produtores que usufrui da ponte, mas para eles eram de extrema importância, pois não tinham como passava em pinguelas. Na época que o rio subia, não tinha acesso. Uhum. Já teve época deles ficarem lá 25 dias ilhados. Então, é uma ponte de madeira, como foi dito, mas é uma ponte muito bem feita, com estrutura boa, com forro novo, é tudo de primeira. Já foi entregue essa ponte. A gente tem mais algumas pontes com prioridades, umas pontes na região do Palmital, tem umas pontes na região do Curralinho, tem umas pontes na região da Barra da Égua, que a gente já está andando. A gente tem hoje um diretor específico para a área de pontes, né, que é o Delmi. Uhum. Ele é específico para a área de pontes. Pontes passagens molhadas, né? Uhum. Ele é específico, já está contratado para a prefeitura para estar nos ajudando com relação a essas pontes. Em relação aos mata-burros, a gente já abriu o processo de licitação, será agora dia 18. Né, a gente já está adquirindo já um número bom de mata-burros para estar distribuindo esses mata-burros. Esses mata-burros, a gente está fazendo da seguinte forma, Francis. Produtor rural que tiver interesse ao mata-burro, ir para a gente, procurar a gente lá na secretaria, fazer um protocolo para a gente estar deixando esses protocolos. A gente vai fazer por ordem de chegada, né, para não ter interesses diversos. Ah, vou mata-burro para o meu amigo, para fulano de tal, não. Uhum. Todos os mata-burros vão ser de acordo com a ordem de chegada. O produtor vai lá, conversa com a gente vê a demanda, o produtor faz o protocolo e assim, de ordem de chegada, a gente vai montando esses mata-burros em cada região. Em relação às pontes, a gente já está fazendo esses estudos, né, como eu expliquei. Em pouco prazo aí, eu acredito, dentro de 15, 20 dias, a gente já tem novidades e a gente já pode estar falando quais serão as primeiras pontes aí que serão feitas de concreto, que serão só reparadas. A gente volta aqui no programa para a gente estar tá te falando quais serão essas primeiras pontes que a gente irão trabalhar nelas.
Uma ponte que, inclusive, eu visitei o local no ano passado, é ali no Entre Ribeiros, que até então funcionava com a balsa, né? Uma balsa pequena que foi interditada o ano passado pela Marinha do Brasil. Você tem alguma informação a respeito dessa ponte? Que, inclusive, na época, a gente teve a informação de que já havia a promessa da construção dessa ponte.
Essa ponte é de conhecimento da gente, né? A gente sabe da importância dessa ponte ali na região, sabe o potencial de escoamento ali daquela região, das grandes fazendas que tem ali na região. A prefeitura hoje já tem um projeto da ponte, já tem as planilhas de custo, já tem, está tudo em andamento. É uma ponte de 52 metros, Sua população fica sabendo, é uma ponte muito grande. Sem esse aumento que teve devido à pandemia, é uma ponte que estava orçada em 1,5 milhão. Então é uma ponte com poder aquisitivo bem alto para a prefeitura. A prefeitura está analisando como a gente vai fazer da melhor forma. A gente está atrás de emendas para poder estar ajudando a fazer essa ponte, né? Porque a gente sabe que é um dinheiro muito grande. Então já é de conhecimento da prefeitura. A prefeitura está correndo atrás. Eu espero que dentro desses 60, 90 dias a gente já consiga alguma conversa com algum deputado, alguma coisa, para a gente conseguir alguma emenda para estar nos ajudando a fazer essa ponte lá na região.
Leonardo, há algumas pontes também que fazem divisa com outros municípios, como é o caso, por exemplo, de Unaí. Já está havendo conversação com esses municípios para poder resolver esses problemas aí?
França, é uma questão delicada. Essa ponte que a gente entregou na aldeia de cima na semana passada é uma ponte de divisa. Da gestão passada, diz que a gestão de Unaí não ajudou em nada. Acho que, se não me engano, foram feitas 3 pontes de concreto naquela região e algumas pontes de madeira, e a prefeitura de Unaí ainda não tinha ajudado em nada. Mas sim, já estou em andamento, já pedi o pessoal para a gente estar entrando em contato novamente com a prefeitura de Unaí, né, marcando um agendamento lá para a gente estar conversando e a gente ver como é que faz para ajudar, né, para todos.
Uhum.
Para ajudar, não vai ganhar a prefeitura de Paracatu, não vai ganhar a prefeitura de Unaí, sim, vai ganhar os produtores rurais da região que precisam, né?
Sim.
Então, acho que nada melhor que unir os esforços aí pra gente tentar resolver isso aí pro produtor rural, que a gente sabe do dia a dia, da dificuldade de cada um, e às vezes não poder escoar a sua produção por conta de uma falta de uma ponte, uhum, né? Então, já é de suma importância aí, a gente já tá nas nossas agendas aqui para estar essa reunião lá, sim, com a prefeitura de Unaí.
Por falar em ponte, estrada, vamos lá para o Entre Ribeiros. Uma ponte que nunca terminou, uma estrada que nunca terminou, e não é de responsabilidade do município, mas sim de auxílio do município, né? Porque lá é da responsabilidade do estado de Minas. Como que está essa questão? Você já tem conhecimento a respeito desse processo, valores, se vai acontecer, se não vai acontecer?
Franz, ainda não tenho. A gente não tem ainda essa informação, mas vai ser uma promessa que eu vou deixar aqui no Paracatu Rural, isso aí, que volto aqui dentro de poucos dias para dar uma solução, ver como é que está esse andamento e passar para todos os produtores rurais, né? Porque a gente sabe que é uma promessa de muitos governos atrás, então se Deus permitir, a gente também tem essa importância de querer ajudar a resolver esse problema do Entre Ribeiros, tá? Eu deixo aqui uma promessa que em poucos dias a gente volta aqui com mais respostas, mais concretas, para saber como é que está realmente o andamento dessas obras lá.
Para você, mais uma última pergunta, então, a respeito. Há previsão de asfaltamento de alguma estrada rural do município?
No plano de trabalho que foi feito, a gente tem a intenção de fazer o asfaltamento da via que liga Paracatu a Catalão, né, que é a via do Circuito das Cachoeiras. Por que essa via está sendo cotada aí primeiramente? Porque é uma via que a gente sabe do tamanho do escoamento de grãos ali da região, né? Ligando toda a questão do pessoal que está na Chapada, o pessoal que está no vão. A gente já sabemos mais ou menos quantas mil toneladas já passam ali diariamente, né, escoando sua produção. Então a gente já tem essa medida. Também fomentar, né, o turismo ali, lembrando que é o Circuito das Cachoeiras, tem várias cachoeiras na região. Então tá na nossa ideia aí, nosso primeiro plano de trabalho, tentar verbas para fazer ali um asfaltamento, tá? Mas a gente tá começando agora, tá correndo atrás de recursos, mas já posso adiantar que ali é uma das nossas prioridades. Assim que a gente conseguir recursos, conseguir tá fazendo isso aí, a gente, igual eu te falei, a gente vai ter mais conversa aqui no Paracatu Rural. É muito bom essa integração, a secretaria com os ouvintes, com o produtor rural. Então a gente promete, sempre que a gente tiver uma novidade, a gente tá te chamando, tá indo lá na secretaria e continuar esse diálogo. Eu acho que é muito bom, né? A gente tem que ouvir da população que está necessitando para a gente fazer o melhor para todos.
Ok. Leonardo, vou te agradecer. A gente com certeza vai estar conversando mais, como você mesmo acabou de afirmar isso aí. E eu vou pedir para o Caio voltar aqui, porque tem um assunto que é de interesse dos produtores a respeito da Feira do Produtor Rural. Caio, você tem as informações para a gente do andamento e previsão de término dessa feira, da estrutura ali da Feira do Produtor, para que o produtor rural possa sair ali de trás da antiga prefeitura e ir para ali para Padre Manuel, numa estrutura bem mais confortável, tanto para o produtor quanto para a população que estará ali naquele local fazendo as suas compras?
Sim, Francis. Devido aí à pandemia, né, a obra surgiu. Aconteceu um atraso aí da obra que afetou aí fornecimento de material e até mesmo mão de obra. Mas a gente já está em contato com o prestador de serviço lá e ele nos passou a data aí de até março. Então, uhum, o que ele nos passou aí é que até março será feita a entrega da obra da feira. Entendi. Mas lembrando que além da entrega da obra, né, surgiu aí um grande questionamento, porque a obra vai ser uma obra que no final vai ser de quase 4 milhões de reais. Uhum. Então a gente está tendo essa preocupação de não ficar aí durante a semana ociosa, né, parada. Um investimento tão alto, a gente tem que explorar de todas as formas que é conveniente. Então já está sendo feito um estudo de caso aí para ver essa questão da legislação de funcionamento da feira, né? Uhum. Porque é um investimento grande, um investimento bem alto, e a gente quer aí de fato fazer uma coisa bem, bem legal para a cidade e para os produtores rurais, principalmente, que é quem de fato precisa, né?
Entendi, entendi. Chegou um questionamento aqui, Caio, do Paulo Neres. Se tem algum projeto para capacitação de mão de obra na área agrícola, tipo um curso, treinamento de máquinas agrícolas em geral?
Uhum. A gente já estava conversando com o Leonardo ontem mesmo sobre um programa que a gente gostaria de implementar dentro da secretaria, que é um programa de desenvolvimento rural. Uhum. Dentro desse programa, a gente vai abordar aí uma grande demanda dos produtores rurais, que é a questão de assistência técnica, que durante a campanha aí, praticamente todos os produtores rurais cobraram essa questão de assistência técnica. E ainda dentro desse programa, a gente vai ter também a capacitação técnica de todos os nossos prestadores de serviços, todas as pessoas envolvidas no processo mesmo.
Uhum.
E como eu falei, né, o que a gente quer é melhorar a eficiência de todos os programas da secretaria.
Muito bem. Eu sei que vocês têm uma reunião agora mesmo, né? É agora mesmo. E eu vou agradecer a participação de vocês. Caio, dá o seu bom dia para os nossos ouvintes e deixa o seu recadinho.
Bom dia, ouvintes. Quero agradecer o Francis aí pelo espaço. Acredito que vamos estar sempre aqui, né, discutindo estratégias e propostas. Quero fomentar aí que a secretaria está de portas abertas para os produtores rurais, que para quem de fato a gente vai trabalhar aí nesses próximos 4 anos. E sintam-se à vontade.
Muito obrigado, Caio. Léo, deixa o seu bom dia então e seu recado para os nossos ouvintes.
Mais uma vez, bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Francis. A gente está aqui novamente deixando a porta da secretaria aberta. Não é só eu, secretário, Leonardo, não é só o Caio, diretor, mas todos que estão lá ajudando, a Milena, o Fausto, o Pedro, a Jane, né? A secretaria é formada por várias pessoas de suma importância. Então, a gente deixa todas as portas da secretaria abertas para todo mundo estar lá, todo mundo disposto a ajudar a população. Pode chegar lá, vocês vão ver isso de perto, quem precisar. Todos estão com o mesmo pensamento para ajudar a população do campo, tá? Então, deixo mais uma vez as portas abertas. Franz, muito obrigado. E a gente mantém esse feedback sempre aí, tá bom?
Obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado vocês, ouvintes. E o Paracatu Rural terminou. A gente volta amanhã.
O podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural está disponível em diversos apps como Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, TuneIn, Overcast, Castbox, WeCast e vários outros aplicativos de podcast. Dê um busca em seu app preferido e siga nosso podcast para receber notificações sempre que fizermos novas publicações. Ah, e compartilhe também em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Quer participar do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural? Dê sugestões de matérias, envie suas dúvidas, comente uma matéria e ainda participe do nosso grupo Zap Rural. Envie uma mensagem para 38 99181 0123.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Você ouviu o podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Estamos também em outras plataformas. Nosso site www.paracaturural.com, nosso canal youtube.com/paracaturural, nossa página facebook.com/paracaturural e nosso Instagram @paracaturural. Ficaremos aguardando sua participação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear. No mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.